DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste domingo, 15 de junho. Manifestantes ucranianos atacaram a embaixada russa em Kiev em resposta ao abate de um avião militar ucraniano na madrugada de sábado por separatistas pró-russos, que vitimou mortalmente 49 pessoas. Centenas de pessoas lançaram pedras, ovos e bombas de tinta ao edifício e aos veículos diplomáticos. O presidente Petro Poroshenko ameaçou os separatistas pró-russos com uma retaliação adequada. Entretanto, o ministro ucraniano da Defesa, Mikhail Koval, adianta que as forças do país mataram nas últimas 24 horas mais de 250 rebeldes pró-russos. A Ucrânia e a Rússia interromperam ontem as negociações para evitar a interrupção do fornecimento de gás russo. Ainda relativamente ao ataque de ontem na Ucrânia, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande pediram ao líder russo Vladimir Putin um maior controlo na fronteira com a Ucrânia. Segundo os líderes europeus, a Rússia deve deter o fluxo da saída de armas e combatentes para o país vizinho de forma eficaz. Em Berlim, a chanceler alemã mostrou-se chocada com o ataque ao aparelho militar ucraniano e sublinhou a urgência de um cessar-fogo entre os separatistas pró-russos e o exército de Kiev. O presidente da Alemanha, Joachim Gauck, diz que o país deve desempenhar um papel militar mais ativo no estrangeiro, nomeadamente na resolução de conflitos internacionais. O maior exército da Europa e o quarto maior do mundo têm enfrentado críticas de aliados por não assumir um papel mais ativo. Depois do avanço dos extremistas islâmicos no Iraque, o presidente iraniano Hassan Rouhani mostrou-se pronto para colaborar com os Estados Unidos na luta contra os sunitas radicais. Ontem, o Pentágono informou que vai colocar um dos seus porta-aviões no Golfo como resposta à crise no Iraque. A ordem emitida pelo secretário de Defesa permitirá maior flexibilidade no caso de os Estados Unidos necessitarem de realizar alguma operação no Iraque. O exército iraquiano advertiu que continua a combater os islamistas radicais em diferentes secções no Iraque. No Paquistão, mais de 100 insurgentes foram mortos num ataque aéreo lançado esta madrugada pelo exército paquistanês numa região tribal no noroeste do país. Segundo a imprensa local, na sequência do ataque foram destruídos 8 esconderijos. Abu Rehman, apontado como o cérebro do ataque lançado contra o aeroporto de Karachi, também foi morto na ofensiva. No Afeganistão, milhões de cidadãos ignoraram as ameaças dos talibãs e votaram no segundo turno da eleição para a presidência. Segundo as autoridades, a afluência às urnas foi alta, apesar dos numerosos ataques que provocaram cerca de 50 mortos. Pelo menos 7 dos 12 milhões de eleitores participaram na votação. A segunda volta é disputada por Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani. Os resultados preliminares serão anunciados a 2 de julho. Israel responsabiliza a autoridade palestiniana pela segurança de 3 adolescentes israelitas que garantem terem sido raptados na Cisjordânia por uma organização terrorista. Os palestinianos já rejeitaram qualquer envolvimento no desaparecimento dos jovens, mas o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu insiste que os jovens foram raptados por uma organização terrorista. Os 3 judeus adolescentes, com idades compreendidas entre os 16 e os 19 anos, desapareceram na quinta-feira à noite, depois de saírem de uma escola judaica na Cisjordânia ocupada. O exército israelita lançou uma operação de busca e resgate que já levou à detenção de dezenas de palestinianos. Em Moçambique, 6 pessoas morreram e 8 estão desaparecidas depois de um naufrágio há 3 dias ao largo da Zambézia. Segundo informaram as autoridades, a agência de notícias Lusa, 26 pessoas foram resgatadas das águas do Índico com vida. O administrador marítimo da Zambézia não avançou ainda nenhuma explicação para o acidente. No Campeonato do Mundo de Futebol que se disputa este ano no Brasil, a Itália derrotou a Inglaterra por 2-1 No outro jogo do Grupo D, a Costa Rica bateu o Uruguai por 3-1. No Grupo C, a Costa do Marfim venceu o Japão por 2-1 e a Colômbia superou a Grécia por 3-0. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-1982-73. Fique agora com o programa mais jovem da DW, o Juventude em Foco, apresentado por Rita Himmel e Thaís Farsina.
DW, Juventude em Foco.
Down on the west coast, they got a saying, if you're not drinking, then you're not playing. But you've got the music, you've got the music in you, don't you? Down on the west coast, I get this feeling like it all could happen. That's why I'm leaving you for the music, you for the music. It's true, it's true. I push it hard, you know.
Olá, ouvintes, bem-vindos ao Juventude em Foco. O meu nome é Rita Rima e estou aqui com a Thaís Faxina. Olá, Thaís.
Olá, Rita. Olá, ouvintes. Hoje começamos o programa com uma música que entrou esta semana no Top 100 alemão.
Acabamos de ouvir West Coast, da nova-iorquina Lana Del Rey. A música é o primeiro single do seu novo álbum Ultraviolence, lançado esta sexta-feira, dia 13 de junho, e que entrou para o lugar 22 do Top alemão.
No final do programa de hoje, apresentamos um pouco mais o top de músicas esta semana aqui na Alemanha. Mas antes disso, vamos falar-vos dos Weltwärts.
Da Alemanha para o Sul Global, mais de 16 mil jovens participaram desde 2008 em projetos de voluntariado através do programa Weltwärts, criado pelo Ministério da Cooperação Económica e do Desenvolvimento alemão.
Durante anos, o intercâmbio era feito apenas numa direção, de norte para sul. Mas em fevereiro de 2014, o ministro Gerd Müller deu luz verde a uma nova fase do programa. A partir de agora, também os jovens dos países do sul podem realizar projetos de voluntariado na Alemanha.
Hoje, no Juventude em Foco, fica a conhecer Clarice Nkfungi, dos Camarões, e Lionel Dizzi, de Moçambique, que estão na Alemanha ao abrigo do programa. E descobre ainda o que tu deves fazer se estiveres interessado em participar também.
Começamos então com uma adaptação de uma reportagem da jornalista da DW, Nadina Schiversbeck, que visitou a voluntária camaronense Clarice Nkfungi em Wiesbaden.
Clarice é uma das 150 jovens de países em desenvolvimento que estão na Alemanha através do programa de voluntariado internacional Weltwärts. Durante um ano, esta camaronense de 23 anos tem como residência a cidade alemã de Wiesbaden, a mais de 6 mil quilómetros de distância da sua cidade natal de Cumbo, no nordeste do país.
Quando fui escolhida foi algo muito surpreendente para mim, porque nem em sonhos eu pensava que poderia vir para a Alemanha.
O objetivo do programa é dar aos jovens a oportunidade de ter uma aprendizagem prática. No caso de Clarice, o pano de fundo é um infantário, onde trabalha com crianças dos 3 aos 5 anos.
Aliás, foi escolhida especificamente pela sua experiência num centro de jovens em Cumbo, onde liderava um grupo. Depois de ter acabado o ensino secundário, aproveitou a oportunidade de ir para a Alemanha para fazer a sua própria orientação vocacional.
A Weltwärts tratou do voo, de lhe arranjar uma família de acolhimento, do seu seguro e paga-lhe uma pequena mesada.
Antes de se mudar para a Alemanha, Clarice ainda fez 3 aulas de alemão, mas a língua ainda é um dos principais obstáculos a ultrapassar.
Quanto à língua, esse é o único motivo pelo qual penso em voltar para casa imediatamente. Mas quando penso noutras coisas, como ver mais edifícios, partes históricas, apetece-me ficar na Alemanha. Mas a língua é muito rígida e muito difícil para mim.
No trabalho, Clarice tem o apoio de Jéssica Vinta, uma educadora que trabalha no infantário.
Fazemos muita coisa em inglês, mas está a funcionar. Todos os dias praticamos palavras alemãs e ela também se esforça para falar o máximo possível em alemão com as crianças. E ela também pergunta quando não sabe alguma coisa.
Mas a língua não é a única coisa que é diferente da sua terra natal.
O trabalho aqui é diferente porque toda a gente é muito pontual e fazem o seu trabalho com uma dedicação especial. A dedicação com que vejo os alemães a trabalhar é o que faz o seu país desenvolver-se.
A família de acolhimento de Clarice também tem uma filha que esteve através do mesmo programa nos Camarões. Regularmente, há seminários com outros participantes do programa para falarem sobre a sua experiência na Alemanha.
No final de tudo, a experiência serviu o seu propósito e Clarice já sabe o que quer fazer quando regressar a casa. Trabalhar num infantário.
Pois é, Rita. Parece que a experiência ajudou a Clarice a definir o seu futuro. Será que com o Lionel foi igual?
Tal como a Clarice, também o Lionel fez parte do primeiro grupo de jovens a vir para a Alemanha ao abrigo do Weltwärts.
Ele foi mesmo um dos primeiros 3 voluntários a chegar à Alemanha, mais precisamente a Greifswald, no norte do país, onde trabalha com diferentes organizações.
Eu ajudo assim, em coisas bem pequenas, assim, conhecer mais o projeto que tem feito com a NABU, um pouco daquilo que eles têm feito e tenho ajudado na programação, nos trabalhos assim, em campo, quando vão cuidar da natureza. Também tem uma outra organização que se chama o FACFEA. É uma organização que faz um projeto nas escolas com temas bem específicos como migração. Também tem projetos com comida assim, fair trade e, por exemplo, cacau.
O mundo das organizações não-governamentais não é estranho para Lionel, que já trabalhava numa ONG em Moçambique.
Aliás, foi assim que ele ficou a conhecer o programa. Agora, vai a meio do seu projeto de 1 ano.
Eu trabalhava numa ONG em Moçambique, uma ONG que trabalha com mulheres e crianças. Também tinha muitos voluntários assim, da Alemanha que tiveram a oportunidade de estar na África e fazer esse trabalho. E conheci eles, conheci muita geração deles, então depois tivemos muitas conversas e assim. Depois eu fiquei um pouco curioso, foi por deles que eu soube do programa.
O facto de ter sido um pioneiro fez com que Lionel fosse confrontado com vários problemas na candidatura.
Isso é muito complicado. Certeza que não existem informações assim para pessoas que não procuram esses programas, essas coisas todas. E é tudo em alemão. Tive muitos amigos que me ajudaram a encontrar o programa e também para a aplicação na leitura dos textos. Isso tudo, tive muita gente que esteve envolvida na tradução dos textos para que eu soubesse como fazer todos os documentos, essas coisas todas.
E mesmo depois de chegar, nem tudo é fácil.
É verdade, no princípio estava muito. Era um pouco triste, mas agora está a ser uma coisa boa para mim. Não conhecia a língua, os hábitos culturais, isso fica-se um pouco baralhado. Tive um choque cultural bem grande.
Mas o facto de viver numa residência com 25 pessoas ajuda muito na integração, assim como as aulas de alemão. E apesar de ainda não saber o que vai fazer no futuro, o Lionel tem a certeza de que a experiência na Alemanha o vai influenciar na sua decisão.
Aqui no Juventude em Foco, falamos com a Faircoer, uma das associações de acolhimento de voluntários, para saber como também vocês podem participar no Weltwärts.
Como o projeto ainda está em fase piloto, não há procedimentos fixos para a candidatura e a divulgação ainda é pouca, como explica o Lionel.
Eu acho que é muito difícil para as pessoas conseguirem, por isso que eu diria que seria bom se houvesse também esses programas sim, efeitos, bem feitos tipo, para pessoas também de estrangeiras poderem ver isso, porque pessoas que não têm assim, conhecimento do programa, ninguém vai saber sobre isso.
Segundo os conselhos do Lionel e da Faircoer, o melhor é entrar em contato com as organizações alemãs ou moçambicanas que fazem parte da rede da Weltwärts para se informarem do que devem fazer. E o Lionel deixa um conselho final.
Eu acho que primeiro é saber um pouco a língua. Isso é importante. E saber pelo menos as coisas básicas, como se comunicar com as pessoas aqui, é muito importante.
Agora para os tops de música na Alemanha. O tema Au Revoir, do músico alemão Mark Foster, com a participação do rapper Sido, está no 3º lugar esta semana. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ich bin
Passamos para o número 2 da tabela, que esta semana continua a ser ocupado pela Auf Uns, de Andreas Bourani.
No primeiro lugar desta semana, não há novidades. O single Traum, do novo álbum do rapper alemão Crow, continua a ser o preferido dos ouvintes alemães.
E é com ele que vos deixamos hoje. Um bom fim de semana a todos.
Até para a semana. Tchau, tchau.
Und hoff, dass ich gleich wieder penne, denn manchmal träum ich nur von dir. Sag, was muss ich tun, dass du mich hast?
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 24º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Vamos recordar o que aconteceu nos últimos episódios. Mário é suspeito de ter roubado Júlio, o seu antigo chefe, mas o filho de Júlio, Nuno, que é colega de turma de Maria, a filha de Mário, avisou-a e Mário conseguiu escapar da polícia. Ele foi até à aldeia onde a mulher, Luísa, está a viver com os seus pais desde que o deixou.
Mário! O que estás aqui a fazer? Sou bêbado, inútil e sem coração.
Mãe, por favor, deixa-me resolver isto. Então, Mário, o que é que tens para me dizer?
O primeiro encontro com a mulher após a separação começou muito mal para Mário. Será que eles se vão reconciliar? E o que acontecerá quando descobrirem que os seus dois filhos desaparecidos estão a caminho de casa? É o que vamos descobrir no episódio de hoje. Mas antes, lembrem-se do segredo que Maria contou à sua melhor amiga Teresa no episódio anterior.
Mas, Maria, já te veio o período este mês, não foi?
Não veio. Está atrasado.
Ups!
Maria teve relações sexuais pela primeira vez com o seu colega Daniel. Será que enfrenta agora problemas sérios ou será apenas um falso alarme? O episódio de hoje intitula-se Reencontro Familiar e continua precisamente onde paramos, com Maria e Teresa a conversarem no quarto de Teresa.
Encruzilhada!
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 Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Ups, o que queres dizer com isso?
Não disseste que tu e Daniel dormiram juntos?
Sim, mas aconteceu tudo muito rapidamente.
E viste o teu calendário menstrual?
Mas existe um calendário menstrual? Eu nunca ouvi falar.
É o que te estou a dizer, Maria. Posso estar errada, mas como este mês não te veio o período e tiveste relações sexuais sem proteção, então, bem, podes mesmo estar grávida, Maria. Não é assim tão improvável, sabes? Senta-te. Maria, só há uma maneira de descobrirmos.
Mas eu só tenho 15 anos. Não posso estar grávida. Isso é simplesmente impossível.
Oh, Maria, não te preocupes. Vai correr tudo bem. É claro que podes ficar aqui comigo, pelo menos até os meus pais voltarem, né?
Okay.
Deixa-me ligar ao meu médico, o Dr. Zito.
Carlos, Bruno, acordem, já chegamos. Oh, onde estamos? Estou cansado.
Oh. Oh, conheço este lugar. Bruno, olha, a estação de caminhonagem. Estamos em casa.
É mesmo.
Viva!
Chegamos.
Finalmente.
Muito bem, meninos, muito bem, meninos. E agora, desculpem, mas tenho de vos deixar aqui.
Não queres vir connosco e conhecer os nossos pais e a nossa irmã, Maria?
Gostava muito de conhecê-los, mas não acho que é uma boa ideia.
Por quê?
Eu já risquei muito em vos trazer até Kizimba. Não me interpretem mal. Eu gosto muito de vocês. Mas não sei exatamente o que vos aconteceu quando estavam a trabalhar em Labória e a verem com a vossa tia. Por isso eu acho que é melhor deixar-vos aqui, já que sabem onde estão. E deixar-vos encontrar o caminho de casa.
Olímpio, muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Nós nunca te vamos esquecer.
Nunca.
Sim, ainda me lembro do caminho.
Nunca.
Não chorem, rapazes. Não chorem, rapazes. Eu vinha para cá de qualquer maneira. Não tenho de me agradecer. E eu fico feliz por ter podido vos ajudar. Um dia voltaremos a ver-nos outra vez. Tenho certeza. E agora vão ter com a vossa família.
Adeus, Olímpio. Adeus. Vamos sentir tua falta, Olímpio.
Adeus, rapazes. E mandem os meus cumprimentos à vossa família.
Adeus.
Ele já foi. Carlos, anda. Vamos para casa ter com o pai, a mãe e a Maria. Ainda me lembro do caminho.
Vamos.
Foi uma longa viagem, Mário.
É verdade.
É estranho voltar à cidade. Já me estava a habituar à vida na aldeia.
Olha, Luísa, deixa-me ajudar-te a transportar a bagagem.
Cuidado, Mário.
Olha, ainda não tenho a certeza se foi boa ideia essa de voltar aqui.
Mário, se é verdade que não tiveste nada a ver com o roubo, então não tens nada a temer, não é?
Vamos torcer para que estejas certa, Luísa. Seja como for, eu estou feliz por estarmos juntos novamente. Eu prometo que desta vez vou ser um melhor marido.
Ah, pois é. E um bom pai.
Claro.
Não vais beber mais, Mário. E tens de arranjar um emprego. Caso contrário, isto não vai funcionar.
Claro. Claro.
Mário, viste aquilo?
O quê?
Ouve.
É tanto barulho aqui na estação de caminhonagem que mal consigo ouvir o que dizes.
Mário, pareceu-me ouvir os nossos dois. Não. Não. Não pode ser verdade. Oh! Oh, meu Deus!
O que é que se passa?
Não acredito nisto.
Mas que se
Mário,
passa?
Olha! Hã? Olha do outro lado da rua!
Hã?
O Carlos e o Bruno, os nossos meninos estão aqui. Olha, Mário!
O quê? Ali. Mas onde?
Ali! Ali, Mário!
Sim, são eles,
Carlos,
meu Deus!
Olha,
são!
Os meus
são
meninos.
Eles!
Sim!
Maria, calma! Calma, Maria! O doutor deve estar mesmo a chegar!
Oh, meu Deus, ele, não é? O doutor Zito. Teresa, o que é que eu faço?
Ele vai explicar tudo. Entre, doutor.
Olá, Teresa.
Oi, doutor Zito.
Suponho que seja a Maria, certo?
Certo.
Eu sou o doutor Zito. A Teresa contou-me sobre ti ao telefone. Queres falar comigo em particular?
Não, tudo bem. Eu sou amiga da Teresa. E ela sabe tudo sobre o que se passa.
Muito bem, então. Ela disse-me que achas que tu podes estar grávida.
Eu realmente não sei. Isso é o que a Teresa diz. Eu não tenho a certeza.
Não te preocupes. É por isso que estou aqui. Para termos a certeza.
O que é que eu faço? Diga-me, doutor.
Bem, a primeira coisa a fazer é verificar se tiveste algum sintoma.
O que é que quer dizer com sintoma? Eu sinto-me muito bem. Não estou doente nem nada.
Já sei que não te veio o período, mas tens te sentido enjoada?
Não, ainda não. Eu tenho me sentido confusa.
Os teus seios estão mais macios do que o habitual?
O quê? Não tem nada a ver com isso.
Calma, calma.
Maria, tens de te abrir com o doutor. Está tudo bem. É a única maneira que temos de obter ajuda.
Não te preocupes, Maria. Não estou a fazer essas perguntas por um interesse pessoal. Mas tenho de conhecer todos os fatos.
Não, eu não notei nada.
E fadiga? Tens te sentido mais cansada do que o normal?
Sim, tenho-me sentido cansada. E daí? Todos os alunos estão cansados de vez em quando. É época de exames, temos muito stress. E eu tenho de ajudar muito em casa.
Sim, acho que devemos fazer um teste de gravidez. E agora ouve-me com muito cuidado. Quero que vás à casa de banho e me tragas uma amostra de urina. Depois disso, só vamos precisar de alguns minutos. E então, teremos a certeza se estás mesmo grávida ou se é apenas um falso alarme.
Mesmo grávida? Espero que não.
O que irá revelar o teste de gravidez de Maria? E agora que Carlos e Bruno voltaram para casa, quanto tempo irá durar este reencontro familiar? Descubram tudo no próximo episódio. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook, em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Se preferirem, podem enviar uma carta para Deutsche Welle, programa em português, 53110 Bona, Alemanha. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
No Facebook, como sempre, recebemos vários comentários. João Manuel Grande Creva, de Moçambique, comentou a seguinte notícia sobre o desaparecimento de 8 pessoas depois do naufrágio de um barco ao largo de Moçambique. Ele diz-nos: quando uma pessoa desaparece no mar, já se sabe o que aconteceu. Etchulu, de Maputo, escreve: na minha opinião, os conflitos não devem ser resolvidos com conflitos. A Ucrânia e Kiev devem ser acompanhados num ambiente de paz, para a paz e mais nada. Rodrigues Massiva Rojas escreve: creio que o Boko Haram ainda vai chegar a Moçambique. Lifoco Lago publica o seguinte: bom trabalho dos separatistas pró-russos na Ucrânia. Felisberto Rosário Canjala, de Muxungwe, em Moçambique, responde a este comentário e diz: para mim não existe bom trabalho quando se trata de mortos e feridos. Há sim bom trabalho quando há diálogo, porque os que devem negociar não são os que sofrem as consequências. Um pai morto é uma família ao relento. Não façam o que está a acontecer em Moçambique. Costumo Jô publicou: nós, a sociedade moçambicana, pedimos a retirada das forças governamentais na Gorongosa. Se o povo morre, é por estarem a escoltar a zona. Agradecíamos que saíssem da região para podermos passar de forma livre. Augusto Ernesto Madjaya comenta: a Renamo disse que não atacará civis, então que experimentem retirar as forças militares no troço para vermos o tipo de Renamo que temos. Marino Ledge Sierge escreve: se o objetivo da Renamo fosse atacar civis, quantos estariam já mortos? Desde que os civis negaram serem escoltados pelas autoridades, quem morreu? Sejamos unânimes e exortemos à retirada das forças estacionadas no centro do país. Se a Renamo não nos matou durante todo este tempo, não será agora. São estes os comentários de hoje. Está a completa informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de. facebook.com/português e acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Eu, Nuno de Noronha, despeço-me a partir de Bonn, na Alemanha. Tenham um bom dia.